Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é nosso problema.
Agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
O nosso lema é ousadia e alegria. A nossa cara é pagode todo dia. Cheio de chão.
Tamo junto, começando mais uma semana, dezembrão, dia 3 de dezembro de 2018. Chegando o Papai Noel, chegando o Natal, chegando festas. E o Palmeiras já comemorou, já fez muita festa. 10 títulos brasileiros, o Palmeiras mais uma vez conquista um título nacional. Tá começando, aqui você é o cara, aqui você é o camisa 10, código 11931200620, código 11931200620, tem o YouTube com imagem, jp.com.br/esportejp. Gabriel Dias é ao meu lado, fora Gabriel.
Olá Fausto, amigos aqui do camisa 10, programa pós-rodada, Palmeiras que comemorou muito na noite de ontem, tem muita coisa pra gente falar aqui no camisa de hoje, você participa aí pelo YouTube, Jovem Pan Esportes é o nosso canal, vai lá, deixe seu like e comente aí no chat.
É a famosa ressaca, né? Começou a ressaca. Agora eu tava comentando com o Bruno, todo mundo marcha lenta, né, Bruno? E sim, tá certo, porque tem que ter um mês no ano, pelo menos, Bruno, que as pessoas desacelerem um pouco, né, Bruno?
Sim. Boa tarde a todos. É um mês pra dar uma desacelerada, né? Pra que as pessoas vão entrar em férias, né? Muitos já entrando em férias, mês de comemorações, de festas, Natal, fim de ano, enfim. E o futebol brasileiro para, né? Ainda tem o Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana. No nosso continente, teoricamente, ainda tem a final da Libertadores, sabe Deus se acontecerá, mas por enquanto está marcada, né? No próximo
falando
domingo.
Falando em cheirinho, eu tô achando que o cheirinho tá que não vai rolar não, viu, Bruno?
Também.
O Inter não tá muito disposto a viajar não, hein?
Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu não colocaria dinheiro na chance de ter jogo, não. Eu ficaria com muito receio, a não ser que R$10, beleza, R$10 a gente faz pra brincar, mas se eu acho que colocar um dinheiro alto nisso aí, eu não tenho
se
essa certeza, não.
Se eu em Madrid.
Sim.
Entendeu? Aí sim valeria a pena, mas
assim,
pagar uma viagem dessa acho que é muito arriscado. Meio de quatro, já voltamos com muito mais pra você no caminho.
O Dete pro time do Verdão cruzou pra área, chegou do Dete, você vai subir, escalou, campeão brasileiro de 2018, Edu Dracena, é de arrepiar. Palmeiras 1, vitória da Bahia 0, e agora João Gabriel.
E é o seguinte, esses vídeos viralizaram, né, em redes sociais, em WhatsApp. E é normal isso, viralizou também quando era com o Vampeta, o Nilson com o Vampeta, na época que o Corinthians estava no auge, era um vídeo atrás do outro do Vampeta, e depois tiraram sarro quando o Vampeta sofria com os gols sofridos do Corinthians, enfim. Vamos falar do Palmeiras, vamos falar do campeão brasileiro, Rafael Tebas vem aí. Fala, Tebas.
E o Palmeiras recebeu a taça de campeão brasileiro 2018 na sua casa, no Allianz Parque, triunfo por 3-2 contra a Vitória da Bahia e a taça numa festa espetacular no Allianz Parque. Aliás, recorde de público, o maior da história. Aproximadamente 42 mil pessoas foram ontem ao Allianz, o maior público do estádio do Palmeiras. Até mesmo o presidente eleito, Jair Bolsonaro, foi convidado, aceitou o convite, assistiu o jogo no camarote do Palmeiras e na premiação foi ao gramado. Festejou com os jogadores do Palmeiras e agradeceu o convite do presidente do clube, Maurício Gagliotti.
É um clima de festa, de libertar os sentimentos. Parabéns ao Palmeiras, parabéns a todos os torcedores do Brasil. Essa é uma festa realmente que é ímpar para mim. Eu agradeço a direção por ter sido convidado. E dizem que na democracia o rodízio é bem-vindo. No futebol, só na churrascaria.
Aí a palavra então do presidente eleito Jair Bolsonaro conversando com a reportagem da Jovem Pan. Fernando Praz, importante na campanha, até mesmo fora de campo. Renovou seu contrato com o Palmeiras por mais uma temporada. Conversamos com ele e ele falou sobre isso.
Ah, dever cumprido. Felicidade, desejo realizado, né? Porque todo mundo sabe que eu não queria sair. Só que, óbvio, se não tivesse interesse do clube, eu ia ter que tomar outro caminho, né? Mas meu final de ano está sendo maravilhoso. Agora é já pensar em me preparar para o ano que vem, para voltar 100%.
E o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, venceu a eleição contra Genaro Marino e desabafou ao microfone da Jovem Pan. Um ano muito difícil, com desfecho positivo.
O orgulho voltou, o Palmeiras já está no seu devido lugar. Trabalhamos muito nesse período de reconstrução e nós hoje, mais uma vez, brasileiro. Para todos nós é uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande. A expectativa é um trabalho da mesma.
Bom, foi o Deverson, o pai do Deverson, conversou com o Márcio Espímpolo naquela festa lá no Allianz Parque, uma festa muito legal.
E ele já vai vir aí, o pai do Deverson falando, o Espímpolo foi muito oportuno ao conversar com... É porque o Espímpolo achou o seguinte, até no momento ele achou que o Deverson, né, que a gente sabe que é meio desmiolado, ia jogar a medalha dele pra torcida. Aí seria demais, né, Bruno? Só que daí perceberam que era... Vocês perceberam... Ah, mas eu não... Do Deverson, eu não duvido, não.
Ele jogaria fácil.
Ele jogaria fácil,
imagina.
Só que ele mirou o pai dele, entendeu? Ele foi entregar pro pai dele a medalha. Vamos acompanhar o Espírito conversando com ele.
Muito trabalho.
O garoto Peralta?
Peralta, peraltíssimo. Não, mas sempre foi elétrico, né? O Deverson sempre foi elétrico. Desde garotinho, na escolinha de futebol, no clube, sempre foi assim. Mas é um cara de coração.
Vai embora pra casa com a medalha do filho no peito, aí todo feliz. Ela tá beijando a medalha aqui, ó. Parabéns pelo filho, parabéns pela campanha, pelo título.
Obrigado, muito obrigado mesmo. Obrigado à família palmeirense aí, obrigado pelo carinho aí. Um beijo no coração de todos.
Grande abraço, muito obrigado.
Aliás, parabéns à seleção de esportes da Jovem Pan. Ontem, verdadeiro show do Espímpolo, do Tebas no gramado, na transmissão esportiva, o Nilson, o Mauro. Enfim, foi um verdadeiro show ontem na Arena do Palmeiras, na festa do Verdão. Falando em festa, ontem o Jota Quest se apresentou na festa do Palmeiras. Não entendi muito o Jota Quest, a ligação ali. Mas enfim, tava lá na festa do Palmeiras. Vamos ver o vídeo com o Jota Quest.
Muito boa noite aí, Palmeiras. Dias melhores pra nós, rapaziada.
Que beleza, ó, Jota Quest. Ele com a camisa, o Rogério com a camisa do Palmeiras, né? É palmeirense, Bruno? Não sabia.
Eu acho não, que não.
Que eu saiba, ele é mineiro,
ele
né?
Ele é mineiro. O Jota Quest é uma banda mineira. Não sei se todos eles são mineiros, mas a banda é de Minas Gerais. Não sei se ele é palmeirense. Eu não imaginava que ele fosse palmeirense. Se for...
E assim como você, sabe quem tem um molejo?
Sim. Aí é uma coisa, né? Eles devem estar recebendo pra fazer isso. Já que estão pagando, fecha a camisa de quem tá pagando. Não
é,
tem problema nenhum.
Galo.
É lógico.
É torcedor do Galo.
Tá aqui, mas se o Palmeiras tá pagando, fecha do Palmeiras. Tem problema
não
tem nenhum. Problema.
E se eu não me engano, o Samuel tranquilo. Do Skank é do Cruzeiro.
É do Cruzeiro.
Vamos acompanhar o molejo do professor Felipão aos 70 anos. Olha a ousadia do rapaz. Ó, quem tá acompanhando comigo... É realmente típica aquela dança dos anos 70, 80, né, Bruno? Palminha.
É, tá bom demais, né? Vai querer o quê também, Felipão? Tá bom.
É, tá curtindo.
Tá legal.
Show de bola. Parabéns ao Palmeiras, parabéns ao Felipão. Parabéns e pode ter certeza que o Palmeiras vai vir forte para 2019 também. Vamos pro Rio, Gabriel?
Vamos lá com o Rodrigo Viga para falar dos times cariocas. Aliás, uma situação ruim de Fluminense, de Vasco. Vai lá, Rodrigo Viga.
Fala, turma do Camisa. Boa tarde pra vocês aí, boa tarde pro ouvinte internauta da Jovem Pan, PP, barriga de cemitério, testa de correga, bumbum de piolho, bumbum de maçarico. Pimentinha Botox, está um calor danado, uma sofrência violenta. Aqui como foi a última rodada do Campeonato Brasileiro para Fluminense e Vasco da Gama. Ali até o último segundo, um desespero danado, o time lutando para sobreviver, os torcedores roendo unha, arrancando cabelo, rapaz. Foi difícil, foi complicado. Ninguém caiu, mas não tem motivo para comemorar, não. Pelo contrário, acho que Fluminense e Vasco tem que pensar muito bem no futuro, porque se não caíram este ano e se nada fizerem no ano que vem, estão prontinhos para serem rebaixados, estão prontinhos para figurarem, visitarem novamente a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o futebol do Rio de Janeiro se volta para as questões políticas. Essa semana tem eleição no Flamengo. Ou vai dar Ricardo Lomba da situação, Bandeira de Melo é um legado ruim para ele, porque não conquistou praticamente nada em dois mandatos. Ou vai dar a oposição com Rodolfo Landim, que vem com uma turma aí de grana, do mercado, do setor de petróleo e muito mais. Eleição agora no próximo dia 8. Flamengo buscando um treinador, Renato deu um balão em todo mundo, disse não. Dorival Júnior está dizendo que é muito difícil dele ficar, porque tem uma dívida a cobrar na justiça de mais de 10 milhões de reais. O Abelão parece ser a preferência de momento, mas o Flamengo nunca tem um técnico que deseja, acaba sempre dando uma improvisada. No Vasco da Gama, a pressão em cima do presidente Alexandre Campello é muito grande, por conta justamente das questões financeiras. No Fluminense, já tem até jogador como Marco Júnior pedindo a renúncia, o impeachment do presidente Pedro Abad, que é muito fraco. Esse movimento tende a ganhar corpo aí nos próximos dias, mesmo com o Fluminense na Série A não sendo rebaixado, e Botafogo é o único tranquilo. Mas o Ricardo diz o seguinte: só fica se tiver a garantia de que vem reforço, porque o Botafogo sempre sofre um desmanche na virada de cada ano, rapaziada.
Muito obrigado, Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. Lembrou do Palmeiras campeão na Libertadores da América. Palmeiras, Flamengo, Internacional e Grêmio. Pré-Libertadores da América, São Paulo e Atlético Mineiro. E lá embaixo, os rebaixados, Sport, América Mineiro, Vitória e Paraná. E falando em América Mineiro, olha o pênalti que o Luan, ex-jogador do Palmeiras, perdeu. E o Júlio César defendeu, melhor assim, né? Vamos acompanhar com a imagem.
É 0-0 o jogo ainda nesse pênalti. E uma vitória do América deixaria a equipe de Minas na Série A, né?
Ô, Bruno, bateu mal o pênalti, Bruno.
O goleiro, claro, teve mérito, mas o Luan não fez. O Luan, aliás, fez um jogo horroroso. Ele errou um monte de coisa no jogo, perdeu o gol feito, falhou no gol. Foi um jogo muito ruim do Luan. E o Fluminense, ele, pra cair, ele só cairia se perdesse esse jogo e se outros resultados, dois resultados acontecessem. Os resultados aconteceram. Então, se ele perdesse o jogo, ele cairia. E aí o América, se faz 1-0, é outra história. O Fluminense ia sentir muito. Então, uma derrota ali derrubaria o Fluminense. Os resultados que precisavam acontecer, aconteceram.
Falando em queda, hoje o Pedro Marques vai estar de plantão, vai estar atento no que acontece no Corinthians. Será que o Jair cai hoje? Pra mim, já era, Pedro. Boa tarde, Pedro. Vamos falar do Timão.
Muito boa tarde, Fausto, Bruno, Gabriel, amigos do Camisa 10. E com a derrota de ontem, o Corinthians terminou a sua campanha no Campeonato Brasileiro na 13ª colocação com 44 pontos. Foi a pior campanha do Corinthians desde 2007, ano que o Corinthians foi rebaixado para o Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. E ainda estando a 2 pontos da zona de rebaixamento, o Corinthians conquistou uma vaga para a Copa Sul-Americana. O Corinthians vai fazer a sua 6ª participação na Sul-Americana e, quem sabe, conquistar pela primeira vez aí no ano que vem a taça que o Corinthians não tem aí na sua galeria de troféus, a taça da Sul-Americana. E ontem, Fausto, amigos do Camisa, tinha aquela expectativa, né, sobre a permanência do Jair Ventura. Ficamos todos ligados na coletiva do Jair. Vamos ver então o que falou aí o técnico do Corinthians, por enquanto, Jair Ventura.
E sobre minha permanência ou não, eu sigo trabalhando, fazendo planejamento, tudo normal para o próximo ano. Tenho até o ano, o dezembro de 2019, o contrato. E quando você tem contrato, você só vai ser avisado que você não vai seguir, né? Desde o momento que não tem a conversa, que você não segue, você, como funcionário do clube, você segue a sua vida normalmente.
Tá aí então a palavra do Jair Ventura, e é isso mesmo. A diretoria do Corinthians ainda não comunicou o Jair Ventura. até pelas circunstâncias, né? Final de campeonato e tudo mais. Mas hoje vai haver uma reunião entre a alta cúpula do Corinthians e vai ser definido o futuro do Jair Ventura e, quem sabe, a chegada de Fábio Carilli, que está muito próximo da equipe do Corinthians. Corinthians está de férias, a reapresentação acontece no dia 3 de janeiro, já que no dia 20 o Corinthians estreia no Campeonato Paulista diante do São Caetano. E aí, nesse período de férias, especulações vão ganhando força, né? Vão entrando em campo e nós temos uma novidade. O Grêmio está estudando uma troca, Marinho por Juninho Capixaba. Né? Muitos estranham, né? Porque Marinho chegou muito valorizado do futebol chinês e pode pintar com a camisa do Corinthians em 2019. Não houve sondagem, não houve proposta ainda, o Grêmio ainda estuda e o Corinthians está aguardando essa proposta pelo Marinho. Fausto.
É legal, hein, Bruno? Sinceramente, acho que o Marinho tem cara do Corinthians, sabe?
É, sim, tem uma dúvida em algumas coisas, assim, o Corinthians no início do ano ele pagou uma fortuna pelo Juninho Capixaba, do Bahia, né, ele pagou uma grana preta, o cara jogou pouquíssimo, é um garoto, aí mandaram pro Grêmio, emprestado, pode ficar em definitivo. E o Marinho foi muito bem no Ceará e no Vitória, no Cruzeiro ele foi mal e no Grêmio ele foi mal, então fica, tem uma dúvida em relação ao Marinho num time que vai ser cobrado para lutar por títulos, e é o estilo de cada jogador, o cara tem o seu limite. Para ajudar o Vitória no caiu ano passado, ele foi fundamental. Ceará, ótimo, mas quando ele precisou subir um pouquinho o nível, ele não segurou, nem no Grêmio, nem no Cruzeiro.
Show de bola. Fala, Gabriel.
É, o Lisca doido, que é o cara que manteve o Ceará nessa Série A do Campeonato Brasileiro, virou ídolo, né? Mais ídolo ainda da torcida do Ceará. E ontem, no jogo contra o Vasco da Gama, o cara aprontou o ônibus da equipe e olha só o que aconteceu. Veja onde estava o Lisca doido quando o ônibus chegou para o jogo contra o Vasco. Você que tá acompanhando com imagens, de dentro do ônibus do Ceará.
E ele não contente com isso, já mostrou a saída, né? E aí, o que que o Lisca aprontou?
Aliás, ontem tava lotado o estádio, né? 56 mil torcedores.
Ah, um show.
E aí o Lisca sobe no ônibus.
É uma figura, né? Ó, e não é só figura, ele é competente também, hein? É um treinador muito competente, esse é o jeitão dele, é legal. E o busão tá andando ali.
É, chegado no estádio.
Tem cara que fica surfando em cima de ônibus, né? O Lisca quase foi isso, ó. Ah, tá na dele, entrou, parabéns ao Lisca, fez uma grande campanha, show de bola a torcida do Ceará. Ano que vem teremos Ceará e Fortaleza. Ah, Rogério Ceni de um lado e Lisca doido do outro, show de bola.
O Lisca salvou o Ceará do rebaixamento. Já tinha acontecido isso em 2015, da Série B para C, né? Ele conseguiu uma arrancada e evitou o rebaixamento para a Série C. Foi um belo trabalho, né? Os times do Nordeste, eles não têm hoje grande estrutura para ter uma sequência muito boa. Tanto que eles sobem e descem, né? Mas esse ano o Ceará fez o que tinha que fazer. Poderia ontem ter conquistado uma vaga na Sul-Americana se vencesse o Vasco, não conseguiu, mas a missão era não cair e essa missão foi cumprida.
E também ficou na Série A do Campeonato Brasileiro, foi a Chapecoense, ontem venceu o São Paulo, e o 1-0. Vamos ver o vídeo da Chape, rapidinho?
Vamos ver o vídeo da Chapecoense, vamos lá.
Olha lá, os jogadores da Chape comemorando no gramado e tal, muita festa.
Show de bola, Chapecoense. Ontem, aliás, foi uma data onde fizeram homenagens, né, àqueles que partiram há 2 anos atrás no acidente, não, né? Não podemos chamar de acidente isso aí, não.
E tem uma coisa muito significativa aí, a Chapecoense garantiu o 6º ano consecutivo de Série A. E não é um time com grande investimento, teve esse acidente terrível no meio, que ali perdeu todo o elenco, praticamente toda a comissão técnica, diretoria, e consegue, mais uma vez, permanecer na elite. 6 anos para um time com esse poder de investimento é muito raro no brasileiro por pontos corridos.
E depois de tudo que aconteceu, nossa senhora, vamos falar do tricolor do Morumbi, que perdeu para Chapecoense. São Paulo perdeu, Gabriel.
Perdeu, mas era o que o torcedor de São Paulo meio que já esperava na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. O São Paulo perdeu por 1-0. Se vencesse, mesmo assim, não conseguiria a quarta vaga no Brasileirão, porque o Grêmio também venceu o seu jogo contra o Corinthians. O São Paulo, portanto, vai disputar a pré-Libertadores em 2019. E aconteceu um fato inédito, né? Porque o São Paulo terminou o primeiro turno como campeão. Campeão do primeiro turno, campeão simbólico. E depois do primeiro turno, o São Paulo não conseguiu nem mesmo ficar na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Fato este que não havia, que nunca aconteceu nos pontos corridos aí do campeão do primeiro turno, não conseguir nem mesmo uma segunda colocação. E o técnico André Jardine já está preparando aí a equipe para o ano que vem. Vamos ouvir o que disse o treinador após a derrota para a Chapecoense lá na Arena Condá.
Eu acho que o maior choque que o grupo vai ter vai ser a nível de treinamento, o jeito que a gente vai passar a treinar, porque eu tenho uma percepção de treinamento, obviamente todos os treinadores têm diferenças, né? E eu tenho as minhas convicções, que eu não pude aplicar elas 100%, porque fim de temporada, alguns jogadores já estão no seu limite físico, e com certeza as coisas vão, no nível de treinamento vai ter um choque, a gente vai treinar do jeito que eu acredito que uma equipe que pensa em ser campeã tem que treinar, a cobrança vai ser muito forte, a competitividade vai ser diária.
É isso, quem também já está se despedindo do Bahia é o Léo Pelé, jogador que está chegando aí ao São Paulo, ele que está muito emocionado, fez a sua despedida hoje, realizou 60 jogos com a camisa do Bahia e está com destino já, que é o São Paulo, o Léo Pelé, aliás, que com 60 jogos deixa o Bahia muito emocionado, o time do Bahia fez uma homenagem ao Léo Pelé, muito legal, e amanhã a gente mostra aqui no Camisa, é isso? Informações do São Paulo aqui no
Show
Camisa.
Show de bola! Meio de 26, e o Jô, hein? Grande Jô, ídolo da torcida do Corinthians, salvou o Nagoya Grampus do rebaixamento na J-League. Vamos acompanhar um gol do Jô. Aliás, o torcedor do Corinthians sente falta do jogo. A gente falando em Marinho, né? E tem o Jô por aí. Vamos lá, vamos acompanhar o gol do Jô. É, o detalhe para quem tá acompanhando com a imagem, ver as bandeiras do Brasil, né? No estádio, um monte de bandeira do Brasil. É tudo organizadinho, né? Tudo certinho. Olha o Jô, perna esquerda, uma dificuldade imensa para bater o pênalti. Olha o japonês aí, ó. Soltou a voz, hein? Com vinheta da Pan e tudo.
22 gols em 33 jogos.
É fantástico. Esse sim sabe fazer gol como ninguém. Meio de 27, vamos falar de quem? Do Peixe, vamos falar do Santos, Diogo Mesquita.
É isso aí, Fausto. Olha, o Santos jogou ontem, perdeu na Ilha do Retiro, 2-1 para o Sport, despedida do Cuca, né? O gol santista foi marcado pelo Rodrigo, um belo gol de falta quando já estava 2.
Teve amigo meu que perdeu no bolão por causa desse gol.
Por causa desse gol.
Só por causa desse gol.
Meus pêsames para ele, Fausto, mas o belo gol do Rodrigo. Rodrigo que começa a se despedir do Santos. Rodrigo está vendido para o Real Madrid no meio do ano, mais precisamente em junho de 2019. Rodrigo se apresenta ao Real Madrid. O Gabigol se despediu também, na verdade, se despediu no último final de semana. Ele estava suspenso, não foi a campo ontem, mas se sagrou artilheiro desse Brasileirão. 18 gols para o Gabigol. Volta para a Inter de Milão, pelo menos por enquanto. A Inter tenta vender o jogador em definitivo. Ainda não sabe o destino, mas o fato é que no Santos ele não permanece. E o técnico Cuca, que vai cuidar de um problema no coração, vai passar por uma intervenção cirúrgica, vai ser operado e se afasta do futebol por tempo indeterminado, também se despede do Santos. Após os 90 minutos, o técnico fez um balanço sobre essa sua passagem pelo clube. Vamos ouvi-lo.
Se chegar numa última rodada como agora, como hoje aí, é que você já está livre fazem 6, 7 rodadas, mas se você tivesse hoje, como estava o Fluminense, o próprio Chapecoense, o Sport, o América, é difícil, né? Um ano, 2 anos, porque é um que você vai lutar para voltar para a primeira divisão em cima de uma partida. Então eu acho que de uma forma geral, assim, foi um trabalho bom e eu desejo toda sorte agora a quem vier em meu lugar.
Aí o Cuca que avalia a passagem como boa.
Trabalho ótimo
nessa
do Cuca, hein?
Ó, a segunda passagem, os números, Fausto, os números não são, assim, fantásticos, mas se você for pensar que o Cuca assumiu o Santos na antepenúltima colocação, quase conseguiu uma vaga para Libertadores e termina na 10ª colocação, isso é, sim, excelente. Foram ao todo 26...